Estudo 93. Estudo 93.
Olá, irmãos, ouvintes da Rádio 93 FM. Sou o pastor Leonardo Cabral, da Primeira Igreja Batista em Parque Alvorada, conhecido como a PIB do Parque. É um prazer estar com vocês aqui e dar esse estudo. Espero que seja edificante. Eu queria pensar com vocês sobre o texto de Romanos, no capítulo 5. Nosso tema é Justificados pela Fé em Cristo. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler aqui a primeira parte. O meu intuito é do versículo 1 ao versículo 11 com vocês durante esse mês de novembro, tá bom? Mas agora a gente vai se apegar à primeira parte desse capítulo. Olha que mensagem bonita, olha que mensagem linda do nosso apóstolo Paulo no primeiro versículo do capítulo 5 de Romanos. Diz assim a palavra: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que mensagem linda. Nós sabemos, nós que temos uma teologia ortodoxa, nós que amamos as escrituras sagradas, defendemos que as escrituras são inspiradas por Deus, nós cremos que o homem caiu em pecado, nós cremos que o homem, ele se rebelou contra Deus, nós que somos crentes em Cristo Jesus, somos daqueles que voltaram da rebelião, porém nós não voltamos pelas nossas obras, isso é muito importante, nós não conquistamos os céus, nós não conquistamos a Deus pelas nossas obras ou pelos nossos méritos. Nós fomos salvos pela fé, como diz as escrituras sagradas. Se você conferir na sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 2, no versículo 8, está escrito que nós fomos salvos pela graça, por meio da fé, e que isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então aqui no capítulo 5 de Romanos, Paulo diz que nós fomos justificados pela fé. E com isso nós temos paz com Deus. Ora, se a gente parar para pensar, que tipo de paz é essa? Não é uma paz interior, tá? Não é aquela paz que a gente busca uma cura interior de alguma coisa que nós, né, passamos no passado, que nós sofremos. Não é esse tipo de paz, tá? É a paz com Deus, irmãos. Nós, quando caímos em pecados, nós nos tornamos inimigos de Deus, como diz a Escritura Sagrada. Cristo, na cruz do Calvário, veio nos reconciliar com Deus. É por isso que Cristo é a nossa esperança. E como a gente conquistou isso? Na verdade, Ele conquistou por nós. E a gente recebe como isso? Nós recebemos pela fé. Essa paz aqui é a bandeira branca que está nos céus. Através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, os rebeldes agora, pela fé, tem paz com Deus. Há uma bandeira branca nos céus. Agora nós podemos entrar na presença do nosso Deus através do sangue de Jesus no Calvário. Creia em Jesus e você terá paz com o nosso Deus e Criador. Então, irmãos, dando continuidade aqui ao estudo, como eu disse para vocês que nós somos salvos pela fé e nós temos paz com Deus, nós que estávamos desviados, afastados de Deus, nós voltamos, como eu disse na primeira vez, não foi pelas nossas obras, tá? Nós não voltamos pelas nossas obras, não foram as obras que nos levaram a Deus. Eu sei que alguns parecem pensar que a salvação aconteceu da seguinte maneira: Deus passeando pela terra e procurando pessoas boas, pessoas cheias de dotes ou pessoas cheias de talentos, e então Deus escolheu ali os melhores. Não foi isso. Nós sabemos, como eu disse no primeiro estudo, que caímos, todos caímos em pecados, e Jesus Cristo veio nos resgatar. Nós precisamos estender as mãos vazias para Cristo segurar. Isso é a fé. A fé é a confiança no sacrifício de Jesus Cristo, como diz o texto. A continuação desse texto é a seguinte, olha o versículo 2. Por meio de quem, ele está falando de Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Em Cristo Jesus, nós apenas, não tivemos apenas o perdão dos nossos pecados, agora nós esperamos uma glória eterna. a esperança da glória de Deus. Nós aprendemos nas igrejas, né, nas escolas dominicais, nos cultos de estudo, que lá em Isaías está escrito que Deus não divide a glória dele com ninguém. E obviamente isso é absolutamente correto. Ele não divide a glória dele com ninguém. Porém, quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele não somente perdoa os nossos pecados. Estudando o livro de Romanos, a gente descobre que a gente agora é co-herdeiro da glória com Cristo. A gente espera isso. Repare bem. Todos os nossos sofrimentos, todas as nossas lágrimas serão enxugadas naquele dia. Não há sofrimento que se compare com a glória que está por vir. Agora que nós somos salvos somente pela fé, que é um dos grandes lemas da Reforma Protestante, somente pela fé, agora nós esperamos uma glória eterna. Paulo diz que nós nos gloriamos nessa esperança, numa grande obra, algo magnífico, glorioso que está por vir. Nós não imaginamos, nós não conseguimos nem imaginar o que está por vir, a glória eterna que está por vir. A gente precisa agora colocar os nossos olhos nas coisas eternas. Eu aprendi isso com um teólogo chamado Jonathan Edwards, que ele diz o seguinte para Deus em uma das suas orações: crave a eternidade nos meus olhos. Nós temos a certeza pela fé que veremos a face de Deus em Cristo Jesus. Então que Deus crave a eternidade nos nossos olhos, que a esperança da glória esteja cravada em nosso coração, sabendo que nada nesse mundo pode superar a glória que está por vir em Cristo Jesus. Então, irmãos, se apeguem nisso. Não deixe os problemas da vida afundarem você. Saiba que nenhum sofrimento pode se comparar com a glória que está por vir. Estamos no versículo 3 do capítulo 5 de Romanos, onde está escrito o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz esperança. Perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Olha isso, quando a gente lê essa parte aqui, eu acabei de falar para vocês no segundo estudo que nós nos gloriamos na esperança que está por vir, que é a esperança da glória de Deus. Mas o apóstolo Paulo agora diz que nós nos gloriamos também nas tribulações. Se a gente não entende isso, soa como se o apóstolo Paulo fosse estranho aqui. Ele estivesse defendendo alguma loucura. Quem é que se gloria nas tribulações? Quem é que se gloria nas provações da vida? Se a gente não entende muito bem esse texto aqui, nós não vamos dar crédito a ele. Agora, pare e pense comigo. Paulo está dizendo que nós nos gloriamos nas tribulações porque essa tribulação produz algo. O que que a tribulação produz? O nosso apóstolo vai dizer agora. A tribulação produz perseverança. Então a tribulação na nossa vida, ela não é o acaso, ela não é algo que vem para nos destruir. A tribulação vem para causar perseverança em nós. O que eu costumo dizer é o seguinte: olha, eu nunca vi ninguém perseverar tomando uma água de coco na praia. Alguém chegar de repente e dizer: olha, perseverei muito aqui na praia tomando uma água de coco. Isso não é perseverança. A perseverança, ela só pode existir num contexto de tribulação, de provação. Tiago fala a mesma coisa no primeiro capítulo da epístola dele, que a gente tem que ter alegria pelo fato de passar por várias tribulações ou por várias provações, porque a prova da nossa fé produz paciência. Então, a tribulação que chegou e que chega em nossas vidas, ela não é à toa. Ela vai produzir algo, ela vai produzir perseverança. E o que que a perseverança vai produzir, segundo o apóstolo Paulo? A continuação do versículo 3 é o seguinte: e sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Nada é à toa na nossa vida. Até a tribulação que chega, nós sabemos que é através dela que nós vamos mostrar que fomos salvos pela fé, e quem foi salvo pela fé persevera até o fim. Os crentes não são daqueles que retrocedem, os crentes são daqueles que permanecem contra tudo e contra todos. A tribulação não é para destruir a sua vida. Deus não envia provações para nos destruir, ele envia para que haja perseverança, e a perseverança, ela vai produzir esperança, um caráter aprovado, aprovação, aprovado. E esse caráter aprovado vai produzir uma santa esperança no nosso coração. Não despreze nenhuma dificuldade da sua vida. Não volte atrás por causa de nenhuma dificuldade. Você colocou a sua fé em Cristo, segurou nas mãos dele. Agora, como Jó e como todos os outros irmãos nossos nas Escrituras, não desista, porque a tribulação vai produzir um fruto excelente na sua vida. Ela vai distinguir quem realmente foi salvo e quem não foi. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 18, diz: eles saíram do nosso meio, eles foram embora, porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. A perseverança, ela é provada através da nossa tribulação. No próximo domingo, nós temos aí mais 3 etapas desse estudo em Romanos 5. Espero vocês no próximo domingo. Esteja sempre com a sua Bíblia aberta e orando ao Senhor, porque eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração. Queria dar continuidade ao estudo de Romanos capítulo 5. Agora nós estamos aqui no versículo 5 desse capítulo, que diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Aqui nós sabemos, nós fomos salvos pela fé, como eu já disse no domingo passado, é somente pela fé. Agarramos nas mãos de Cristo, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas somente pela fé. Porém, essa fé vai produzir obras. Aprovação vai produzir perseverança, como a gente viu no versículo 3. Agora tem uma mensagem muito linda no versículo 5, que diz que a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Olha, eu quero falar um pouco desse Espírito Santo, que é o Santo Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. A obra do Espírito Santo não se resume somente a queimar os nossos corações, não se resume a movimentos na igreja, não é isso. Eu não quero limitar a obra do Espírito Santo a movimentos, a avivamentos, sabendo que tudo isso existe. Mas esse texto aqui nos conta algo lindo sobre o Espírito Santo: que o amor do nosso Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo causa o amor de Deus em nós. Quando a gente buscar ou pensar sobre o Espírito Santo, nós não podemos colocar ele numa caixinha, que é o Espírito que faz somente o pessoal falar em línguas, que é o Espírito que faz somente o pessoal rodar em igreja. Não, o Espírito Santo causa o amor divino em nossos corações, como está em Romanos capítulo 5, no versículo 5 também. Ele é o nosso consolador, ele nos ajuda nas tribulações, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos um Deus poderoso ao nosso lado, que é o Espírito Santo. Lembre-se, irmão, se nós caminhamos com o Espírito Santo, nada é impossível a nós. Eu quero contar uma experiência muito rapidinho em vocês, em 30 segundos eu consigo contar. Uma vez eu estava no meu quarto orando e pedindo algo para Deus que parecia impossível, e eu comecei a sentir um desânimo, como se fosse algo espiritual, de uma forma contrária ali, dizendo: nem ore mais, nem peça mais, porque Deus não pode atender tal pedido que é muito poderoso. E ao mesmo tempo eu ia desfalecendo no momento da oração. Porém, eu senti algo vindo em meu coração e como se estivesse dizendo assim para mim: olha, está escrito na palavra que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nesse momento, eu voltei a orar de uma forma mais poderosa e eu atribuo isso à obra do Espírito Santo em meu coração, fortalecendo o meu coração e dizendo para eu não desanimar e me fazendo lembrar do texto de Efésios 3, versículo 20, que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele trabalha, ele atua no nosso coração, ele atua na nossa alma e ele transmite o amor de Deus por nós. Não diminua a obra do Espírito e nem coloque o Espírito Santo numa caixa. Ele é Deus infinito e ele tem amor infinito de Deus para transmitir ao seu coração. Irmãos, agora nós estamos no versículo 6 do capítulo 5, que diz assim o texto: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor enquanto ainda éramos fracos e pecadores. Irmãos, olha para esse texto aqui. O amor de Deus, ele é tão grande que ele morreu por nós, Jesus morreu por nós, quando éramos pecadores. E aqui eu volto ao que eu falei no primeiro áudio. Eu sinto muito quando eu vejo alguns irmãos achando que nós fomos salvos pelas nossas obras. Uma vez eu li algo de uma entrevista de um jovem missionário e perguntaram a ele das semelhanças que existem da fé cristã para as outras religiões, né? As semelhanças da fé cristã para o budismo, a semelhança da fé cristã para o hinduísmo e tudo mais. E esse jovem missionário, ele disse o seguinte: olha, há várias coisas em comum, sim. Porém, existe uma coisa que só tem no cristianismo, que não tem em nenhuma outra religião. Óbvio, respeitando todas as religiões, mas nós precisamos falar a verdade. Esse jovem missionário disse: no cristianismo existe uma coisa que não tem em nenhuma outra religião. E os entrevistadores perguntaram: que coisa é essa que tem somente no cristianismo, que não há em nenhuma outra religião? E ele respondeu de forma ousada: só no cristianismo existe um Salvador. Essa é a diferença. Porque no cristianismo nós não precisamos fazer jejuns para sermos salvos. No cristianismo nós não precisamos orar para sermos salvos. Nada disso traz a salvação. A salvação foi conquistada na cruz do Calvário. Nós temos um Salvador. A salvação, ela é pela graça, mas não foi de graça. Ela custou o precioso sangue de Jesus Cristo. E as pessoas às vezes perguntam: o que eu preciso fazer para ser salvo? Que tipo de obra eu preciso fazer para ser salvo? Que tipo de coisa eu preciso fazer para ser salvo? O que que o pregador cristão vai dizer? Você não precisa fazer nada. Apenas estenda as suas mãos vazias para Cristo e Ele vai segurar em suas mãos. Lembrando vocês daquele ladrão da cruz que foi salvo. Que mérito ele tinha? Qual a beleza que ele tinha para ser salvo? Você acha que Jesus estava procurando nele algo precioso para morrer por ele? Precioso é o sangue de Cristo e não algo que está na criatura. Precioso é o amor livre por Deus pela criatura. E aquele homem disse para Deus, disse para Jesus na cruz: tu és rei? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então olha só, o que é a salvação? Como que a gente pode ser salvo? Estendendo as mãos vazias para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele vai segurar as nossas mãos. Ele morreu por nós quando éramos pecadores, irmãos. Ele nos ama muito. Eu sempre insisto para vocês estarem com a Bíblia aberta. A palavra de Deus, ela é santa para a gente, ela é inspirada mesmo. Ela que traz vida, conforme a gente lê e aprende do nosso Senhor Jesus Cristo. Volte-se agora para o versículo 8 de Romanos capítulo 5. Olha que mensagem linda do apóstolo Paulo. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Algumas pessoas dizem assim: olha, pastor, eu não sinto o amor de Deus mais. Eu acho que Deus não me ama mais. Eu acho que Deus me abandonou de vez. Eu não consigo mais ver Deus. Eu não consigo mais sentir a Deus. E muitas pessoas, infelizmente, acabam deixando a fé cristã, acabam deixando a igreja por causa desses sentimentos. Eu venho aqui convidar a vocês a não dar ouvido aos sentimentos de vocês. Porque não é o fato de você sentir o amor de Deus que você está sendo salvo. Não é o fato de sentir. Eu quero voltar para vocês, para a verdade desse texto aqui. Onde está o amor de Deus na sua vida? Não é algo que você vai sentir sempre, irmãos. Eu como pastor já digo isso, eu atendo muitas pessoas. Não é algo que você vai sentir sempre. A escritura sagrada que precisa moldar o seu pensamento e não os sentimentos do seu coração. Não são os seus sentimentos que tem que moldar você, mas sim a palavra. Esse texto no versículo 8 vai dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós. Olha, irmãos, como ele demonstra? Te fazendo sentir o amor dele diariamente? Não, ele demonstra o amor dele como? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você quer saber onde está o amor de Deus pela sua vida? Não procure nas suas sensações. Olhe para a cruz do Calvário, porque lá está o amor de Deus pendurado na cruz pela sua vida. Na cruz estava o coração de Deus crucificado. Queria agora chamar a atenção para vocês no versículo 9 do capítulo 5 de Romanos. É um grande texto do apóstolo Paulo. Ele diz no versículo 9: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Irmãos, presta atenção nisso. A justificação do crente, ela não é fé mais obras, como eu estou defendendo em todos esses estudos, tá? Eu sei que algumas religiões falam de fé mais obras e isso salva. Na nossa fé cristã, a nossa fé protestante, não é isso. É somente pela fé, como eu defendi para vocês. E o texto agora vai dizer que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo. E muito mais ainda, por meio desse sangue, seremos salvos da ira de Deus. Olha o que a Escritura está dizendo aqui. Eu não quero inventar um Deus a vocês. Eu sou contra essa ideia da gente inventar um Deus em nossa cabeça e colocar esse Deus nas Escrituras Sagradas. É o contrário, irmãos. Nós lemos as Escrituras Sagradas e nós aprendemos sobre o Deus da Escritura. Nós não podemos criar uma divindade em nossa mente e então colocá-la no texto. Porque nesse texto aqui vai falar de um Deus irado. É um Deus que se ira. Olha a parte B do versículo 9. Seremos salvos do quê? Da ira de Deus. Eu sinto muito quando eu vejo algumas pessoas achando que Jesus morreu na cruz para pagar para o diabo. Eu não defendo isso, eu não concordo. O escândalo da cruz está no fato de que Jesus Cristo pagou a nossa dívida a Deus. Nós pecamos não foi contra o diabo, irmãos. Nós pecamos contra Deus. E a ira santa de Deus estava sobre nós. Leia depois Efésios 2, é um texto que mostra claramente que estávamos debaixo da ira de Deus. Por que Deus se ira? Deus se ira porque ele é santo, irmãos. Se ele é totalmente bondoso, é óbvio que ele vai se irar contra a maldade. E nós praticamos maldade, nós praticamos coisas horríveis na face da terra. Então Deus iria derramar a ira dele contra nós. A mensagem do evangelho é: a ira de Deus, para não cair contra nós, ela caiu sobre o Filho de Deus naquela cruz. É isso que significa: a ira de Deus passou além. É como se fosse a nossa Páscoa. Ela passou além em Cristo Jesus e fomos justificados pelo sangue dele. E através do sangue dele, nós fomos livres da ira de Deus. Os antigos diziam o seguinte: olha, terrível coisa é cair na mão de Deus. Eles nos lembravam desses textos das Escrituras. Mas em Cristo Jesus, irmãos, nós fomos tirados da ira de Deus. Nós precisamos temer a Deus. Eu vejo o crente com muito medo de outras coisas, com medo do diabo, com medo de muitas coisas. Mas pare e pense, a pior coisa seria estar debaixo da ira de Deus. E quem nos livrou dessa ira? O sangue de Jesus na cruz. Eu falei com vocês aqui que o Deus da Bíblia é um Deus que se ira. É um Deus que estava irado contra os nossos pecados e contra nós também, né? Nós éramos inimigos de Deus. E esse texto que eu estou lendo aqui para vocês vai nos contar isso. Eu não estou inventando essas coisas. Como eu disse para vocês, a gente não pode inventar um Deus para crer nele. Nós precisamos crer no Deus das Escrituras Sagradas. Então, o versículo 9 falou que nós fomos salvos da ira de Deus. Isso aqui é muito importante. Porque as pessoas falam: eu fui salvo do quê, pastor? Do que eu fui salvo? Eu fui salvo do diabo? É óbvio que Deus nos livra das mãos do diabo. Aquele que vive pecando é filho do diabo? Aquele que vive mentindo é filho do diabo? Mas é óbvio que nós fomos salvos de algo. Do que nós fomos salvos? É por isso que é importante conhecer as doutrinas da Escritura, conhecer a sã doutrina. Nós fomos salvos da ira de Deus, diz o versículo 9. Irmãos, eu quero voltar para as doutrinas antigas com vocês. Eu não quero inventar nada, eu não quero trazer algo novo. Eu quero dizer para vocês o que a Escritura diz. Nós fomos salvos da ira de Deus. Algumas pessoas acham que o fato de a gente se irar ou de existir ira divina é como se fosse um pecado divino. Mas absolutamente não. Irmãos, quem ama, odeia. Quem ama, se ira. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Se eu amo a verdade, isso faz com que eu odeie a mentira. Isso também é uma coisa óbvia e lógica. Se eu amo a verdade, eu vou odiar a mentira. Se eu amo bebês, eu vou odiar o aborto. Isso é óbvio. Então, se Deus, que é santo, ele é puro, lembra? Isaías, quando ele viu o trono de Deus, ele disse: ai de mim que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então Isaías disse: ai de mim, porque ele viu ali como Deus é puro, como Deus é santo. E é óbvio que esse Deus se ira contra a maldade. É óbvio que esse Deus é justo. Se ele simplesmente não ligasse para a maldade, ele não seria justo, ele seria um crápula. Mas não, ele é absolutamente santo e absolutamente justo. E nós estávamos debaixo da ira de Deus. Como diz o Salmo, Davi nos conta que nós nascemos em pecado. que nós fomos concebidos em pecado. E em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz que toda a inclinação do pensamento do coração do homem era totalmente voltado para o mal. Então, isso faz com que a obra de Jesus na cruz se torne cada vez mais magnífica, porque ele amou pecadores, ele amou pessoas que não eram dignas do amor dele. É por isso que eu defendo que o amor divino ele é infinito e ele é livre. Ele nos amou com amor livre. Ele decidiu nos amar quando ainda estávamos em pecados. E ele nos livrou da ira de Deus. O versículo 10 vai dizer: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora tendo sido reconciliados. Eu quero lembrar vocês aqui, nós éramos inimigos, diz a Bíblia, e agora nós somos amigos e filhos de Deus pela obra de Jesus no Calvário. Eu termino dizendo, lá em João, no capítulo 1, diz que nós que cremos em Cristo, para nós foi dado o poder de nos tornarmos filhos do Deus vivo. Passamos de inimigos para filhos de Deus. Isso aconteceu na morte de Jesus e na ressurreição dele. Eu sei que eu posso ter chocado alguns aí, dizendo que Deus se ira. Ah, inclusive, tem um dos sermões mais famosos no meio protestante. É o sermão do pastor Jonathan Edwards, que o título desse sermão dele é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. É óbvio que a gente fala da ira de Deus para mostrar como foi o amor dele por nós. Para mostrar quão grande foi o sacrifício de Jesus. Para a gente não menosprezar esse sacrifício. Foi algo absolutamente sério. Algo muito sério aconteceu para que Deus descesse do trono e morresse por nós. Somente um sacrifício perfeito aplacaria a ira divina contra nós. E o sacrifício perfeito foi o sacrifício de Jesus na cruz. Irmãos, nós não temos corredentores. Nós não temos ninguém que ajude Jesus nessa mediação. Nós só temos Jesus. Lembra que um dos solas da reforma é somente Cristo. Somente Cristo. Mais nada, nós não temos corredentores, nós não precisamos de mais nada a não ser o sacrifício de Jesus na cruz. Ele aplacou a ira divina, ele bebeu o cálice da ira de Deus e ele bebeu sozinho. A ira caiu sobre ele para não cair sobre mim e sobre você. É o que eu defendi. Deus estava irado, mas o amor dele é tão grande que ele não derramou essa ira em nós. Ele derramou essa ira no seu filho e o filho nos amou tanto que ele foi voluntariamente para a cruz. Vocês lembram de uma das falas mais famosas de Jesus? Na oração dele, em que ele estava agonizando, ele disse para o Pai: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Vocês lembram disso? É porque Jesus ia beber um cálice tão amargo, que ele mesmo naquele momento disse: olha, se for possível, afasta de mim. Mas ele conclui a oração como? Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, ele naquela cruz, ele bebeu sozinho todo o cálice da ira de Deus. O que restou para nós? O amor de Deus caiu sobre nós. Então o texto vai dizer: se quando éramos inimigos, eu estou no versículo 10 do capítulo 5, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele. Então presta atenção, você não era um fofinho, um bichinho de pelúcia, você era inimigo de Deus, diz a Bíblia. Nós estávamos na rebelião. Através do sangue de Cristo voltamos da rebelião. Nós éramos inimigos, através do sangue de Cristo nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Então o versículo 10 vai dizer: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante o quê? A morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha que mensagem linda. Nós fomos reconciliados mediante a morte de Jesus Cristo. Nós agora estamos do lado de Deus. Há uma bandeira branca no céu. Eu quero trazer a vocês aqui uma coisa que eu aprendi com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz que a justificação, ou seja, é Deus nos declarando justo. Deus nos declarando justos. A justificação ela não acontece em nossos corações. A justificação acontece no tribunal de Deus. Jesus morreu em nosso lugar. Deus bateu o martelo nos céus e nos declarou justos pela fé. Então, irmãos, eu espero que você esteja sendo edificado por essa mensagem. Nós vamos amar mais Jesus Cristo sabendo a dimensão da obra dele, o tamanho da obra dele. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus, irmãos. Ele bebeu em nosso lugar, porque o amor dele é tão grande que ele morre pelas suas ovelhas. Passamos aqui estudando sobre a obra de Jesus na cruz, a grandiosidade dessa obra. Não foi coisa pequena, foi coisa grande, foi coisa grandiosa, o amor foi muito grande. Eu defendi aqui que Jesus era o coração de Deus naquela cruz, era o amor de Deus demonstrado ali. As pessoas que dizem, eu não sinto mais o amor de Deus, olha para a cruz, não dê ouvido às suas sensações, olha para a cruz, olha para o amor de Deus sendo derramado ali e prossiga. O sacrifício foi muito grande, ele nos lavou de todos os nossos pecados, ele nos purificou através desse sacrifício. Nós colocamos a nossa fé em Cristo e fomos salvos unicamente por meio dessa fé, pela graça de Deus. Agora, as obras, elas são consequências dessa fé. As obras não nos salvam, mas as obras são evidências de que nós somos salvos pela fé. Então eu defendi aqui que a perseverança, ela vem para causar em nós um caráter aprovado. Mas não esqueçam do firme fundamento. Fomos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Isso nos faz amar Jesus cada vez mais. Irmãos, como eu estou aqui no último domingo, eu quero dar algumas ilustrações aqui para vocês. Eu quero fechar para que vocês entendam. Imagine aqui que nós estivéssemos no Egito, né? Eu quero mostrar a intensidade do sangue de Jesus. Imagine que a gente estivesse no Egito, naquela época em que o anjo da morte ia passar, ia matar os primogênitos. Então, imagine que a gente estivesse ali no Egito. E um homem chamado Pedro e um homem chamado João, estou criando esses nomes aqui, com medo, né? Pedro, com menos fé do que João, com medo do anjo da morte. E João diz, mas olha, Pedro, era só passar o sangue na porta. Você passou o sangue na porta, Pedro? E Pedro, como ele tem pouca fé, ele diz para João, João, eu taquei balde de sangue na porta para o anjo da morte não passar, para ira não cair na minha casa. Eu joguei o sangue do cordeiro na porta, mas eu tô com medo, eu acho que eu vou perecer, eu acho que o anjo vai me matar e tudo mais. E João fala, não, Pedro, a promessa é que se a gente tem o sangue na porta, nada vai acontecer conosco. Eu coloquei o sangue também. Agora imagine, os dois entram pra casa, o anjo da morte já está vindo, o Pedro, eu inventei esse personagem aqui no Egito agora, né? E ele começa a falar pra mulher, olha, eu coloquei sangue na porta, eu joguei um balde de sangue na porta, mas eu acho que a ira vai passar aqui, eu acho que o anjo da morte vai matar o nosso primogênito, eu não sei. E a mulher de Pedro tentando acalmar ele, calma, Pedro, calma. Só que João, como ele tinha boa fé e muita fé, ele dizia pra esposa dele na outra casa, fica em paz, eu passei o sangue na porta, nada vai nos acontecer, porque o sangue tá lá. Então, irmãos, tem duas pessoas aqui, uma com pouca fé, com medo do anjo da morte, e a outra com muita fé, tendo a certeza que o anjo da morte não vai entrar ali. Só que o anjo da morte chegou. E a pergunta que eu faço para vocês, quem foi salvo, Pedro ou João? Eu sei que muita gente diz assim, óbvio que foi João e Pedro não foi salvo. Irmãos, eu tô defendendo aqui para vocês, e eu vou defender, que nenhum dos dois se perdeu. Os dois foram salvos, porque não está na intensidade da fé, está na intensidade do sangue. Tanto Pedro quanto João tinha sangue na porta. É a intensidade do sangue de Cristo. Tem irmãos me ouvindo aí que tem muita fé e outros com pouca fé. Mas a fé de vocês está onde? É em Cristo, se apegando no sangue dele? Se tem sangue em você, o sangue de Jesus no Calvário, a ira de Deus não cairá sobre você. Romanos 5, essa epístola de Paulo aos Romanos é uma bela epístola, é uma epístola que converteu alguns irmãos na história. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que os olhos do filósofo da igreja, o grande teólogo Agostinho de Hipona, os olhos dele foram abertos lendo a epístola de Romanos. Nós sabemos que Martinho Lutero, ele também, os olhos, as escamas dos olhos de Lutero caíram porque ele estava lendo o livro de Romanos, e ele descobriu que nós somos salvos pela fé. Nós não precisamos ficar fazendo penitências, nós não precisamos ficar roçando as nossas mãos numa pedra de angústia, de pecado até sangrar, andando descalços em cima de pedrinhas para machucar os pés, para que isso sirva de penitência. Nós sabemos através dessa epístola de Romanos que a fé em Cristo nos basta, que nós fomos salvos pela fé. Portanto, eu não quero que vocês sejam negligentes pensando, olha, se eu já fui salvo pela fé, agora eu vou viver de qualquer maneira, eu já estou salvo, eu já criei em Jesus, agora eu vou abusar disso tudo, agora eu vou pecar, agora eu vou fazer o que for, porque o pastor Leonardo Cabral está defendendo que basta ter fé e eu sou salvo. Irmãos, pare e pense, as obras são necessárias para justificar que nós tivemos fé em Cristo Jesus. Se você pensa assim, já que eu fui salvo, já que eu criei em Jesus de todo o meu coração e eu vou viver de qualquer maneira, eu tenho uma má notícia para você. Você não foi salvo. Se você pensa assim, você não foi salvo de verdade. Os salvos de verdade tiveram agora ganhar um novo coração. Pense comigo, quando a gente vê um porco rolando na lama, nós sabemos que ali é o habitat dele. Ele está acostumado com aquilo, ele ama a lama. Então se um crente diz, já que eu fui salvo somente pela fé, só pela fé, coloquei a fé em Cristo, eu já estou salvo, então agora eu vou rolar, eu vou pintar e bordar no pecado. A má notícia para você é, meu irmão, então você está agindo como um porco na lama. Eu quero dizer a vocês que as ovelhas não gostam de lama. A ovelha tem a lã branquinha, a ovelha se cai na lama, ela sente, ela não quer, porque ali não é o habitat dela. O que a ovelha quer? A ovelha quer pastos verdejantes, a ovelha quer águas tranquilas, irmãos. Então assim, não pense de tal maneira. Se você foi salvo em Cristo, você compreendeu agora a grandiosidade do sacrifício de Jesus no Calvário, você compreendeu o amor de Cristo, o que você vai fazer? Vai rolar na lama? Não, ele te deu um novo coração, agora você não vai desejar mais a lama, agora você vai desejar a grama, os pastos verdejantes, agora você vai desejar as águas tranquilas. Lembre-se, o que eu defendi nesses estudos, vocês que estão me acompanhando no mês de novembro todo, nós também temos o Espírito Santo em nosso coração, ele foi derramado em nosso coração, o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo, então nós não desejamos mais a lama, nós nos apegamos a Cristo e nós amamos agora as coisas celestiais, nós amamos estar com Cristo, nós esperamos agora a glória eterna, esse mundo não nos basta mais, nós desejamos coisas maiores, nós desejamos ver a face de Jesus Cristo, nós desejamos a glória, os nossos afetos foram mudados. Nós queremos agora as coisas de Deus e não as coisas do mundo. Apeguem-se em Cristo, apeguem-se nas Escrituras Sagradas. Amem a Deus, irmãos. Amem a Deus e não haja como um porco que ama rolar na lama, mas haja como uma ovelha resgatada pelo pastor que quer as águas tranquilas. Queria chamar a sua atenção, Romanos capítulo 5, versículo 10. Olha o que diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados. Olha a beleza desse texto. Quanto mais agora, se quando éramos inimigos, recebemos tão grande amor, quanto mais agora. Então, para aquelas pessoas, como eu disse nesse mês, eu fico assim, eu acho que Deus não me ama mais, eu acho que Cristo me abandonou, eu acho que o Espírito Santo me abandonou. Irmãos, se quando você era inimigo de Deus, ele te amou, quanto mais agora, tendo sido lavado e remido pelo sangue de Jesus, quanto mais agora. Eu quero encerrar esses estudos com uma ilustração para que tudo fique mais claro para você. Imagine que tem uma moça moradora de rua e é uma moça ali e ela não toma banho, ela tá largada, abandonada por todos, por todo mundo e por todos. E um príncipe, um grande príncipe, um príncipe muito rico, dono do maior palácio do mundo, passa na rua e olha para aquela mendiga e ele simplesmente a ama. Um amor inexplicável, ele a ama. E ele pega essa mulher, ele chama os seus servos e ele diz, olha, dê o melhor banho nela. Ele chama as melhores cabeleireiras e diz, olha, dá o melhor trato, coloca aquela mulher na dentista, dá um banho naquela mulher, ela fica linda agora, ele cuida dela, ela fica linda, ela fica cheirosa, ela se torna uma das mulheres mais lindas de todo o reino. Agora imagine essa mulher depois de ter sido amada por esse príncipe, agora ela casou com ele, está no palácio, imagine que ela começa a ter agora uma crise. Ela começa a dizer para as suas servas, olha, eu acho que o príncipe não me ama mais, eu acho que ele não me ama mais, eu tô com a sensação de que ele não me ama. E as servas vão e contam pro príncipe isso. E o príncipe volta, senta com ela na cama e tem uma conversa muito séria com ela e diz, olha, estou sabendo que você diz por aí que eu não te amo mais. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Você lembra quando você estava jogada na rua? O cheiro que você tinha, o cheiro forte, ninguém queria você. Você lembra que eu te amei quando você estava no meio do lixo? Lembra? E ela diz, sim, eu lembro, meu amor. E ele diz para ela, se eu te amei quando você estava jogada na rua, quando ninguém te queria, quanto mais agora, linda, adornada, perfeita para mim, eu te amo muito. Se eu te amei quando você estava jogada na rua, quanto mais agora no meu palácio. E óbvio, aquela mulher ficou sorridente e contente. A mensagem do evangelho é isso, irmãos. Quando você era inimigo de Deus, Deus te amou. Quanto mais agora, lavado e remido pelo sangue dele, ele não te abandonou. Continue com Jesus, segure nas mãos dele. Quanto mais agora, tem muito amor sobre a sua vida, muito amor. Eu quero deixar essa mensagem de esperança para vocês. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Ele não vai nos abandonar. Nós veremos a face dele em breve. O amor dele é muito grande por nós. E eu desejo que vocês amem mais a Jesus e mais o Santo Evangelho. Aqui vai meu carinho a todos os irmãos e também a essa rádio. Deus nos abençoe.
Estudo 93. Estudo 93.